Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Foi uma reunião de trabalho em inglês, na qual ele não entendeu nada, que levou Carlos Ferri a querer se aventurar na Austrália por 6 meses para aprender a língua que não dominava. 10 anos depois, Carlos é dono da Zapala Corp, uma holding de 6 empresas com presença em 17 países e que agora começa a crescer também no Brasil. Em outubro, ele foi laureado com o Sydney Young Entrepreneur Award, o prêmio do Jovem Empreendedor de Sydney de 2019. A SBS em português conversou com Carlos Ferri, que falou de sua história, de seus projetos e de como enfrentou os desafios que todo intercambista tem ao chegar na Austrália. Nascido em Ribeirão Preto, São Paulo, ele tinha uma carreira crescente em administração de empresas, atuando primeiro na área farmacêutica e depois na de eletrônicos. Mas ele viu que alguma coisa importante faltava.
Eu nunca tinha feito uma viagem internacional até então, quando eu percebi que o inglês ia começar a fazer falta, eu comecei a me coçar um pouquinho, né? Falei, poxa vida, vou tentar aqui aprender. Eu, né, fiz algumas aulas, mas aí eu viajava muito, então não conseguia acompanhar. Sempre aquele problema que a gente tem no Brasil, né? De não acabar não usando muito o inglês, então você vai nas aulas, mas acaba ficando um pouco de forma limitada. Aconteceu uma situação, né? Eu fui especificamente para uma reunião, e aí, de 12 pessoas nessa reunião, eu era o único que não falava inglês, né? E aquilo ali realmente marcou. Eu tive que tomar uma decisão. A decisão foi vir para a Austrália para aprender inglês, né? Durante 6 meses, eu pedi demissão do meu trabalho. Falei para o meu chefe, olha, eu estou indo, eu preciso aprender, porque senão quem vai me mandar embora amanhã vai ser você.
Largar a carreira promissora para aprender inglês teve seus percalços e gerou dúvidas no começo. No primeiro trabalho, contou com a ajuda de outro brasileiro.
Meu primeiro emprego, muita gente dá risada, mas meu primeiro emprego foi lavando carro. Meu primeiro emprego foi um amigo peruano, que eu entendi um pouquinho o espanhol dele, né? Que disse que precisavam de alguém para lavar o carro. E aí eu cheguei lá, eu desci aproximadamente 16 pontos antes do lugar que eu deveria ter descido com o ônibus. Não sabia perguntar para o motorista, que eu não falava uma palavra em inglês. E aí eu fui andando, né? E automaticamente, como a gente acaba fazendo, né? Pensando, será que eu tomei a decisão certa? Eu não acredito que eu fiz isso, né? E andando e reclamando. E aí, quando eu cheguei no local, eu falei meu nome. Achei que ia ter um monte de brasileiro lá. E aí a pessoa falou em inglês o que eu tinha que dizer, o que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Eu falei, meu Deus, eu não entendi nada. E falei em português. E aí, graças a Deus, que um brasileiro trabalhando lá, ele falou, fica tranquilo que eu te explico. Então foi um pouquinho assim que começou toda a minha história, né? Do Brasil, me senti realmente incomodado por não falar inglês. Mas quando eu cheguei aqui, eu não era o executivo que eu saí do Brasil, né? Eu fui ser lavador de carro.
Depois de um tempo trabalhando em um pub fazendo coquetéis, ele passou a trabalhar com um caminhão carregando caixas. E foi aí que a vivência brasileira transformou aquilo em oportunidade.
O que de fato me fez abrir a empresa foi que eu queria realmente parar de trabalhar à noite, né? Porque eu estudava da parte da manhã e alguns dias no final de semana eu trabalhava à noite. E aquilo ali para mim começou a cansar bastante. E aí eu disse para um amigo, poxa, eu queria trabalhar com alguma outra coisa. Ele falou, rapaz, eu tenho aqui uma empresa que você pode trabalhar com caminhão. Ele falou, mas é para carregar a caixa. Eu falei, desde quando eu tenho medo de carregar a caixa? E ele ficou com aquela impressão de que eu não faria, né? Porque, como diziam, eu era um executivo no Brasil e agora eu vou carregar caixas, para mim aquilo não fez muita diferença. E aí eu comecei a trabalhar com essa empresa e, cara, eu estava muito feliz, até o dia que eu comecei a perceber que a forma realmente que eles tratavam os clientes era uma forma um pouco ali interessante, né? A gente dizia, bom, né, por que esse pessoal trata assim o cliente, né? E no Brasil, a gente tem aquela expectativa que a forma que você trata o cliente, ela é espetacular, né? O cliente se sente em casa, aquela coisa bacana. E aí eu tive a oportunidade de exatamente criar uma empresa para poder prestar serviço para empresas de transporte. Então foi naquele momento que eu tive a ideia. Eu falei, não, se eu puder criar uma empresa que eu consigo prestar um serviço com a qualidade, né, que o brasileiro sabe que tem que ser feita, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então foi quando eu criei essa Zapala, foi exatamente nesse momento. E hoje a Zapala se tornou uma holding. Nós temos no grupo hoje, são 6 empresas que a gente tem, que são parte do grupo. E uma coisa que a gente tem muito a agradecer é exatamente o fato de que todas essas nossas empresas, elas estão indo super bem, mas mais que isso, né? São empresas que hoje atendem as maiores empresas de logística da Austrália.
O ramo de logística foi a porta de entrada para um crescimento impressionante para outros ramos, até transformar a Zapala em uma holding, sob a qual está a Zapala Go, que desenvolve softwares para transporte e armazenagem, a Zapala People, software de RH em contratações, entre outras. O sucesso permitiu investir também no Brasil, onde comprou uma empresa em sua cidade natal, Ribeirão Preto. Mas essa história começou com um recado sutil.
Uma das coisas que eu sempre fiz durante muitos anos foi sempre dizer para empresários australianos que valia a pena investir no Brasil, né? Que valia a pena eles fazerem negociações com empresas brasileiras. E aí eu lembro uma vez, eu estava conversando com um empresário, falei isso em público, e aí esse empresário veio até mim e disse assim: Carlos, e como é que estão os seus negócios no Brasil? Falei: poxa, eu não tenho nenhum negócio no Brasil. Isso foi aproximadamente 3 anos atrás. Eu entendi o recado numa simples pergunta, que quando você fala alguma coisa, né, ou prega alguma coisa que você não faz, acaba ficando um pouco vazio.
Com toda a experiência de imigrante, Carlos Ferri recomenda aos brasileiros que hoje lutam para aprender inglês e viver na Austrália que tenham objetivos claros e que se comparem sempre consigo mesmo, não com os outros.
Um recado para quem está na Austrália, um recado para quem está pensando em vir para a Austrália, tá? Independente da sua situação atual. Tenha um objetivo. Número 2, você não se compara com seu colega. Você não se compara com a pessoa que já está aqui há 10 anos. Se você quer se compara com você de ontem. Se você hoje for um pouquinho melhor da pessoa que você foi ontem, então é nesse foco, é nesse objetivo que você tem que colocar os seus olhos. Para de realmente ficar se comparando quanto que a pessoa ganha, aonde que ela trabalha, qual o visto que ela está. Não traz isso para a Austrália, né? Não traz isso para a tua experiência de intercâmbio. Eu acho que é desnecessário você fazer isso. Você não é essa pessoa, né? Você é a pessoa que você é. Então traga para as pessoas aquilo que você tem, né? Aquilo que você é. E foca exatamente em comparar, se você quiser, com você mesmo, né? Para que você possa realmente melhorar cada dia. O terceiro e mais importante, então, uma vez que você sabe qual é o seu objetivo, e você realmente está trabalhando, né, comparando as coisas com você mesmo, você está se desenvolvendo como pessoa, aí vem a terceira pergunta, que é a mais importante. O que que de fato eu quero? Então, assim, se o meu foco era aprender inglês e agora eu aprendi inglês, qual que é o meu foco? Qual que é o meu próximo passo? Por que que você quer ficar no país? Acho que essa é a primeira pergunta. Mas depois que você faz essa pergunta, qual é o problema em relação ao trabalho que você está fazendo? Né? Então, algumas pessoas me falam: ah, Carlos, eu não quero trabalhar com subemprego. Ok, traduz a palavra subemprego em inglês para mim, né? E normalmente quando eu faço essa pergunta nas palestras, as pessoas não conseguem, porque não existe tradução, porque job é job, né? Não existe subjob, né? Não existe essa conotação ruim de quem trabalha num café é menos importante de quem trabalha num banco, ou de quem trabalha dirigindo um caminhão, ou de quem trabalha sendo um advogado, ou de quem trabalha sendo um político. Então, essa é uma das coisas mais maravilhosas da Austrália, né? Que é a igualdade. Então, a pessoa que trabalha numa obra, a pessoa que trabalha dirigindo um caminhão, e o presidente do maior banco da Austrália, os três podem estar sentados exatamente no mesmo coffee shop, tomando um café. Ou fazendo uma reunião, ou fazendo... Não importa. Então, eu acho que a mentalidade de você trabalhar num local assim, o assado, ela tem que se perder dentro da sua cabeça.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.